A coisa boa de estar regravando esse cast é porque me surgiu uma questão que eu vou jogar na mesa pra gente discutir.
Bomba, bomba.
Não dá spoiler, não.
Não, é só uma questão mesmo interessante. E ficou mais evidente ainda mais com tanto lançamento cross-gen hoje em dia.
Agora, Samir, toma cuidado, pô, que os caras escutam tua ideia interessante e falam que vão comprar na volta e não compram.
Bom, vamos falar de habilidades. A mulher falou que o Neymar durou 3 minutos na cama.
Falou. Tô zangado aí.
Porra, olha só, desculpa perfeita pra gente, pô. Se o Neymar dura 3 minutos, quem sou eu pra durar mais, pô?
Hoje parece que a mulher dele descobriu que o filho dele é menina, né?
É menina. Teve o chazinho lá.
É, foi isso também. Quer dizer que o Neymar joga 4-3-3?
4-3-3 subornado, igual nós falava aqui.
O Brasil perder lá a Copa também para tomar.
Foi 4 minutos. Entregou o jogo em 4 minutos.
4 minutos. A Alemanha fez 3 gols em 4 minutos também.
Aí,
Foi.
ó.
4 minutos
Viu?
pra fazer muita coisa.
Pois é. 3 minutos é menos que um miojo, pô. Vai ser tipo aquele vídeo, né? Que a mulher tá enchendo a garrafa d'água, o marido chega enquanto a garrafa tá enchendo, puxa a mulher pro quarto. Você viu esse vídeo?
Eu vi esse aí. O Thiago que mandou, não foi?
Calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que foi eu que mandei, calma.
Eu vi esse aí.
O assunto chegou.
Respeitar os mais velhos, hein? Velho do saco chegou aí, hein?
Ninguém vale nada aqui nesse grupo.
Não, o velho do saco. Ah, é, o velho do saco entrou aí, gente.
E ele não fala nada, ele tá jogando diabo. Depois os caras falam do FIFA, depois falam do meu vício no FIFA, mas eles não saem da pedra de craque deles.
Deixa o pastor dele saber que ele tá com o diabo aí, ó.
Foi o ano jogando Harry Potter, jogo de bruxaria, e agora jogo do diabo, né?
Pois não é.
Tá difícil, esse ano tá difícil.
Você não tá triste, mas fala, hein?
Noite.
Mandei lá no grupo, hein, o vídeo pra quem não viu, falando sobre os 3 minutos do Neymar.
Eu não sei mais arrumar microfone aqui, tá bom isso aí?
Pô, você é o que tem o microfone mais caro da rapaziada.
Chegou triste.
Eu não sei, só porque é caro, o que que tem a ver? Eu não sei usar.
É inclusão digital que chama.
Igual o Neymar e o Neymar Júnior.
Inclusão digital que chama. A gente tá aqui presenciando ao vivo.
E aqui. A cara do rapaz.
Seguro Nintendo, Douglas.
GTA aí, né?
Deixa levar só os Xbox, Douglas.
O Douglas ainda tem algum Xbox?
Como é que eu configuro aqui esse negócio de microfone? Não sei mesmo, cara.
Eita porra, é difícil, rapaz. YouTube, Thiago, YouTube. Procura criança configurando.
Ah, não, não vou entrar no YouTube.
Chama a Lia pra ela configurar pra você.
Eu sei ligar a câmera aqui, ó. Câmera, liguei. Eu não sei mexer no microfone.
Ela pega o microfone, então, ué.
Mas eu não sei se eu tô usando o microfone certo.
Faz o seguinte, pega o microfone, afasta e fala. Se a gente ver que ficou barro.
Agora eu liguei direitinho. Olha só. E aí, Leonardo, tudo bom? Como é que você está? Tem que fazer o microfone meio do costinho assim.
Você tava dormindo, cara? Vem cá, a anestesia do sapo tá até agora ativa?
Como é que é o costinho?
Aqui é o costinho.
Ai, ai.
Só os bonitos hoje.
Tá, agora eu acho que tá tudo certo aqui.
E como é que tá o sapo?
Gravar o mesmo coisa que a gente já gravou antes mesmo?
É isso, Thiago, me ajuda.
Não, não, daí não dá, né?
Acabou a criatividade nos games, acabou.
Vamos gravar esse, semana que vem a gente grava o outro. Aí, eu já tô até falando que semana que vem a gente vai gravar.
Aí, ó, já até se comprometeu. Isso que é comprometimento.
Tô fazendo um esforço, tá? Não tá fácil, não. Bom, ó, o Felipe falou que entra depois, tô tentando ligar o computador.
Eu não tô tão mal, então, esse cara tá tentando ligar o computador, meu, tá ligado.
Os fãs peçam mais lá no Instagram do Douglas Cast pra gravar mais, por então, assim, incentivo. Quem escuta, entra aí.
Primeiro a gente tem que. Ei, gente, primeiro a gente tem que mandar um abraço pro nosso ouvinte aí, o Marcos. Saudoso Marcos. Abraço, Marcos. Deus o tenha.
O Marco maluco?
Caraca.
O maluco conseguiu ser banido do grupo do Botaficha, maluco.
O cara ser banido do grupo do Botaficha, ele tem que ser muito bom, cara. Tem que ser muito bom.
Agora o Pablo virou dele, né?
Exato.
Tá vendo?
Tô.
E aí, cheguei.
Tá gravando faz tempo, hein? Vai ter que cortar, senão vai acabar o Botaficha aí, hein?
É, o Luigi que se vira aí. Não, não foi ele que falou pra gente gravar no outro lá e perdeu tudo, o arquivo? Agora ele divide-se.
Insira lá, moedita.
Aí, ó, o Instagram do Douglas Cast tem 33 seguidores. Tem mais seguidores que Jesus Cristo, ó.
Olha aí, rapaz.
É isso.
Sucesso.
Sucesso, papai. Estourei.
Estourei. Ah.
Vamos ver se o Douglas original não, o Douglas do Paraguai segue a gente.
Fake Douglas, pô.
Clínica Odontológica de Olaria segue o Douglas Cast.
Que isso? Ah, deve ser a clínica do...
Um abraço, manda um abraço aí pra ele.
O doutor pegou o Instagram da clínica lá que ele trabalha.
Cabeça segue a gente, segue o Douglas Cast. Cabeça segue o Douglas Cast.
Tá, beleza então. Bom, ordem aqui de chamada.
Ainda não, peraí, só uma pergunta. Qual o tema? Cheguei agora aqui na correria.
Mas fake até não
vai. Aí.
Não, de novo não.
O outro não vai.
Não, então faz o seguinte, gente. Pega a porra da lista aí, escolhe um tema aí e a gente grava.
Não, pode ser isso aí, mas é porque eu só posso saber mesmo.
Ó, eu acho que a gente tem um quórum pra fazer aquele do Destiny. Eu acho que tem.
Tem lista?
Esse é bom, hein? O Destiny é bom.
Do Destiny? Qual é o do Destiny?
Quem perdoa é Deus. Destiny nunca muda. Ah, não, esse é o nome do Sky.
É a cenoura na ponta da vara, né?
O Dani tá aí, ele que falou desse dia desses.
Pô, é sério, vocês vão me fazer ficar acordado pra falar de Destiny, é isso mesmo?
Não, vamos gravar o My Fake Bater na Mãe, aí semana que vem a gente grava dos videogames lá, e na outra semana a gente grava desse Destiny aí.
Ah, beleza, lá, tô a pau na máquina aí.
Ó, 3 semanas seguidas? Ô, louco.
E, pô, mano.
Na quinta semana a gente chama o João pra falar mal da Microsoft.
Pô, terra finalmente, hein?
Tá, bom, vamos lá. Ó, na minha ordem aqui tá o Felipe, o Doutor, o Léo, o Thiago, o Sérgio e o Samir.
Ah, boa, minha ordem alfabética ou o que que é?
Ordem escala alfabética.
Meu Deus, tô tomando de calor.
Aqui o Doutor é Gustavo, né? Tá, então vai, Felipe, começa aí.
Eu sou o Felipe e eu não sou o Douglas.
Eu sou o Doutor e eu não sou o Douglas.
Eu sou o Leonardo, estou de volta, e eu não sou o Douglas.
Tá da geladeira, né?
Eu sou o Thiago Salomone e eu não sou o Douglas.
Eu sou o Sérgio Martins e eu não sou o Douglas.
Eu sou o Samir Fraia e eu não sou o Douglas.
Eu sou o Douglas e bem-vindo a mais um Douglas Cast. Esse podcast que faz tanto tempo que eu não gravo que eu até esqueci a abertura.
É o podcast que fala de coisas completamente inúteis, mas totalmente relevantes no mundo dos games.
Obrigado!
Você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas.
Você está ouvindo Douglas Cast.
O golpe está perto, hein? Estão me chamando de pedir. Estão me chamando.
O cara saiu da geladeira preparado.
Estão me chamando de perigosinha esses dias aí, ó.
Olha aí, gente. Depois de muito tempo, finalmente a gente voltou a gravar. Eu peço desculpas, né? Muito é por minha causa mesmo, né? Tá muito difícil, tá muito corrida a vida. A gente grava só no fim de semana e aí é difícil encontrar eu no fim de semana e depois é difícil o pessoal conciliar no fim de semana, mas. Também.
Quando a gente vira celebridade, né, Douglas? Fica complicado, a agenda fica...
É, quem dera. Eu que queria isso. Mas estamos aí, né, na atividade novo. Vamos ver se esse mês a gente consegue gravar pelo menos uns 4 podcasts direto, né, um por semana aí. E hoje, né, a gente vai regravar um tema, porque o tema que a gente gravou nunca vai sair. É mais um que nunca vai sair, né? Então, como nunca vai sair, a gente vai tentar regravar e elaborar um pouco mais o tema, que é jogo mais fake bater na mãe, né? Eu tinha feito uma piada meio sensacionalista no outro, e ela não vai aparecer aqui, então sinto muito pra todos. Mas é isso, nós vamos falar de jogos horrorosos, e a primeira coisa que eu quero falar é que jogo horroroso não quer dizer que o jogo é ruim, quer dizer que o jogo é feio, né? Ele é horroroso.
Gente, o jogo é horroroso, mas não é ruim, hein?
Isso, exatamente. Por exemplo, o jogo que eu adoro, né, que eu vou falar mais pra frente, eu acho ele horroroso, né? Só que ele é excelente de jogabilidade, de fazer as coisas nele, excelente. Eu acho ele a jogabilidade primorosa, mas ele é horroroso, né, pra mim. Mas depois eu falo isso, né, porque pra mim ele é o único, assim, que eu lembro é o único. E eu vou comentando o que vocês foram falando.
Mas vai ter algum critério, tipo, porque eu pensei na minha cabeça, tá? Um jogo feio em relação à geração dele ali, sei lá, um jogo da geração PS4, mas que é feio pra aquele, ou simplesmente é o que eu acho e dane-se.
Não, pode ser o que você acha, né? Mas a gente também tem que ter uma noção, né? Por exemplo, você pegar um... Vamos dar o exemplo, não que ele seja feio, mas vamos dar o exemplo.
Enduro?
É, Enduro. Ocarina of Time.
Enduro era bonito, porra, para o que ele, da época, ele era bonito.
Então, mas, por exemplo, o Ocarina of Time, se a gente vê ele no olho de hoje, a gente vai falar que ele é horroroso. Só que, na época, ele era um dos jogos mais bonitos da época. Então, a gente tem que ter essa noção também, entendeu? É ao contrário do Bubs 3D, que, na época, ele já era horroroso, né? Então, a gente tem essa noção. Mas, assim, geralmente vai ser o que a gente acha feio ou não, né? E aí a gente vai discutindo se realmente é feio, se é só a gente forçando a barra e, sei lá, né, esses outros argumentos, né? Mas eu queria saber, vocês têm uma lista? O que vocês têm aí pra sugerir? O que vocês propõem?
Não, vamos que vamos, no improviso, sem...
Freestyle!
Eu tenho alguns exemplos de jogos que eu gosto, que são bons até, mas que são feios, né? Fazer o quê?
Certo. Então solta um.
Eu vou comer, eu vou. Quem? Alguém vai falar? Pode falar aí.
Ah, pode. Primeiro de doutores.
É, olha de formação, né?
O que eu vou falar é um até que é recente aí, não, acho que ninguém jogou aqui ainda, mas que é o Midnight Suns aí da 2K aí da Marvel. Que ele é um jogo que tem pra geração atual e pra geração passada, mas mesmo na versão da geração atual, ele é um jogo com cara de Play 3 mesmo, né?
É, o acabamento dele...
Os bonecos não tem muita textura, eles são feios. Quando eles estão uniformizados, assim, até que passa um pouco mais. Por exemplo, você olhar o Homem de Ferro no jogo, ele tá ok. Mas quando você vai ver os bonecos, as expressões faciais dele, a representação dos humanos, assim, ele é bem, bem feinho mesmo, assim. Tudo meio liso, meio chapado, a movimentação é meio estranha quando você tá fora das missões, assim. Mas é um jogo que é muito legal. Ele não é. Ele é um jogo de Play 3 mesmo, jogando no Play 5, mas rodaria tranquilamente no Switch, né? Mas foi até recentemente cancelada a versão dele pra Switch, né? Mas ele rodaria tranquilo, assim, você olhando pra ele, você imagina ele rodando no Switch muito mais fácil que um Witcher, por exemplo, né? Que tem, ou um Mortal Kombat 1, né? Que vai ser lançado pra Switch também, né?
Doutor, na CGs, ele dá uma melhorada no visual?
A CG é tudo in-game, na verdade, assim, porque o seu personagem, ele também, ele é editável, você cria ele, né, e você muda a roupa dos bonecos também, não só do seu personagem, mas dos personagens já da Marvel, tem várias skins pra ele, né, então como a skin tem que estar sempre do jeito que você escolheu, as CGs são todas in-game, então não é mais bonito que o normal, não, é tudo igual, padrão mesmo, o gráfico é sempre o mesmo. Padrão mesmo.
Deixa eu te falar que esse jogo aí, ele é mais feio que um outro jogo da Marvel que saiu pro Play 2. Vocês lembram do Marvel Ultimate Alliance?
O top? Como esquecer?
Então, vocês lembram que antes dele tinha o X-Men que era baseado naquele sistema de jogabilidade? Que eu não lembro o nome, eu acho que é...
X-Men Unleashed, um negócio desse?
Academy, alguma coisa, né?
Não, eu sei, eu vou pesquisar aqui. Peraí.
Isso, pesquisa aí pra mim. Eu acho esse jogo mais feio que esse X-Men, que é o primeiro ali dessa leva aí. E assim, você tem uma base. Esse jogo do Play 2, ele era lindaço, lindaço. E eu acho esse Midnight Sun aí pior do que ele.
Sim, mas é mesmo, acho que é mesmo.
X-Men Legends, não.
Esse aí. Isso mesmo.
Esse aí. Legends, esse mesmo. É, eu acho ele lindaço, tanto um quanto dois, quanto... Não, o Legends só teve um, né?
Não, tiveram dois. Eu teve o Legends e o Apocalipse.
Isso, aí depois teve o Ultimate Alliance 1 e 2 e o 3 do Switch, né?
Caraca, esse jogo aqui, pelo amor de Deus, época da pirataria, mas assim, eu nunca nem vi, nunca nem joguei, nunca nem sei nada desse jogo. Olhando aqui, eu tô achando os bonecos parecendo os Borderlands, cara, pela a arte.
E fala aí, tu tá perdendo, hein? É um baita jogo.
E era isso mesmo, a arte era parecida ali, né? Meio contornado, saca? Né, sendo o desenho, então, eu acho eles mais bonitos do que esse Midnight Sun que saiu agora, que eu acho que rodaria num Play 2. Eu ainda desço no integral.
Daqui a pouco eu já falar, não, porque no Super Nintendo.
Não, no Super Nintendo tinha o X-Men.
O Children of Atom, né?
É, o Mutante lá, que era lindaço, desenhado.
Não, Children of Atom não, né? Acho que era Mutante Apocalipse, né? Children of Atom era do PlayStation, né?
Isso, essa, ó, o X-Men ou o Mutante Apocalipse era do Super Nintendo, aí teve o Marvel War of James.
Esse eu lembro, hein? Jogasse esse aí.
Porra, esse aí era aquele que o Hulk era feio igual um diabo. O Hulk não, fera.
Isso, fera. Ele era esquisitão. Então, e esses aí bate na cara desse Midnight Sun. Você tá a base.
Eu tô olhando aqui e não tô achando tão feio assim. Eu acho que vocês estão com um critério meio esquisito, hein? Ou é o meu contrato com a Marvel que não deixa eu falar mal de nada.
Não, é que o que ele falou é que o Ultimate Alliance era feio. Aí ele falou, comparado com o X-Men Legends era muito mais bonito e ambos eram de jogo de Play 2.
Exatamente.
E, inclusive, você levantou um ponto interessante, que nessa época do Play 2, uma das formas que eles, alguns jogos, usavam pra contornar um pouco a, entre aspas, feiura deles, é que eles adotavam o estilo de arte ser assim, meio cel-shaded, com esses contornos grossos pra fazer alusão a quadrinho ou a pinturas mesmo. É, eu lembrei, por exemplo, agora de cabeça, o Okami é assim também, o Zelda Wind Waker também são...
Pô, mas Okami não é feio não, ali foi decisão artística mesmo, né?
Então, eu tô dizendo porque são jogos que se tu parar pra ver em questão de polígono, em questão dos modelos em si, eles são bem mais simplificados, mas eles ganham destaque por causa da direção de arte dele ser em cel shaded. Então, era uma coisa que naquela época eu pensava, pô, a gente não consegue dar muito detalhe aqui, fazer realista, mas se a gente for uma direção mais cartunesca, a gente consegue fazer um impacto bem mais interessante e trabalhar em cima disso. Era como alguns jogos contornavam a feiura, digamos assim, pra não ficar feio.
E é uma parada que é super válida, cara, até hoje, tipo, vai lançar aquele Warhammer, o novo, eu não lembro agora o nome, mas apareceu nesses eventos, Summer Games, etc.
Todo dia sai um Warhammer, cara.
O FPS. Tem um FPS que dá pra sair, esse ou é o novo mesmo?
É o novo, acho que ele vai ser até co-op, 4 jogadores. E ele tem um estilo de design, assim, também que é todo estilizado, um traço meio cartunesco, assim.
Não, não tem, não. O Space Marine 2, esse... aquele?
Space Marine, isso aí.
Não, não tem nada a ver com isso aí, Sérgio. Desculpa, mas o senhor tá sendo insano falando isso aí, não tem nada a ver.
Não, tem outro. Acho que esse Space Marine, ele não é... Ele é mais realista, meio Gears mesmo. Mas tem um outro que é cartunesco, mas que não é Space Marine, que é multiplayer aí, que eu sei lá qual que é, porque tem 1000 Warhammers aí, todo dia sai um. É, acho que esse Dark Tide aí mesmo.
Não, o Dark Tide é FPS. Só assim, esses dois estão sendo lançados, né? Com o Dark Tide e o novo, Space Marine.
Essa semana, né? Dois essa semana só, né?
Tá, agora é a minha vez, tá? Um jogo que na época eu já vi, nossa, mas fake bater na mãe. O Demon Souls, do PS3.
Achei que ia falar Elden Ring, pros caras, pra perder já os ouvintes.
Não. O Demon Souls no PS3, ele era uma agressão pra época que eu joguei. Tanto, não só nos controles lá, tudo mais, mas o jogo era feio pra cacete, pro padrão da época, entendeu? Você discorda, Thiago?
Padrão da época?
Posso dar sua vez pra incluir a minha também logo, já que tá em casa. Que eu também tenho a mesma visão com Dark Souls. O primeiro, principalmente, que é o primeiro mesmo, né? Que é o mais simples, vamos dizer assim. Eu também acho a mesma coisa. Na época que ele saiu, já tava ultrapassado já o gráfico dele.
Eu não sei se era mais caro botar cor no jogo naquela época, As texturas, faltava textura, tudo sem detalhe. Pô, pelo amor de Deus.
Pelo que eu sei, né, e eu acho que é o que o Thiago vai argumentar, é que o Miyazaki, ele prima mais pela jogabilidade do...
Não. Porra, mas isso não mete essa. Senão vamos falar que o pessoal lá do Play 2 também, não. Eles primaram pela jogabilidade. O jogo pode ser feio à vontade, não.
Não, tudo bem. Aí é aquela discussão...
Se falar isso, você tá sendo leviano.
Isso, não, aí entra naquela discussão lá de, será que foi a escolha de direção de arte ou não? Não, eu não tô falando que o jogo não é feio, né? O jogo é horroroso mesmo, né? Eu tô concordando que o jogo é horroroso. Só que o Miyazaki, até hoje, até no Elden Ring, né? Se for parar pra analisar bem, o Elden Ring é o mais bonito deles, e ele...
Não, pode falar, é feio, fica com medo não, é feio também, pô.
Então, assim, ele pinta muito pelo que ele conquistou, que é a jogabilidade. Até que o primeiro jogo da FromSoft, que eu não lembro o nome, mas ele era de Play 2, ou Play...
Tenchu, né, da FromSoft também, não?
Era Kingsfield, na verdade, acho que chama.
Kingsfield era do Play 1, né, se eu não me engano.
Isso.
Então, ele era horroroso, né, só que a jogabilidade...
Mas naquela época tudo era horroroso, né?
Não, mas ele era horroroso dentro dos horrorosos, entendeu?
Ele destacava, né?
É, ele se destacava. Eu ia fazer uma analogia, mas esquece, deixa.
Calma aí, Thiago, você quer falar alguma coisa de Demon's Souls?
Não quero falar nada. Não vou defender aqui o negócio que vocês estão atacando gratuitamente, não tem nem graça, né?
Thiago, olha só, Demon's Souls saiu em 2009, olha mais o que saiu em 2009, Uncharted 2, Street Fighter 4, Assassin's Creed 2, mais o que? Deixa eu ver aqui, acho que já deu, né? Call of Duty Modern Warfare também era bonito, ó, mais bonito que Demon's Souls Braid.
Ah, mas tu tá comparando cebola com maçã, cara, que tem a ver uma coisa com a outra?
Não. Tá, Arkham Asylum.
Mas, pra ser justo, o...
Arkham Asylum.
O Demon's Souls de PlayStation 5 ainda é um dos jogos mais bonitos que tem no Play 5 ainda pra jogar. Véio.
Não, mas aí é outro jogo, pô.
É, sim, não tem nada a ver, mas... E não foi também da From, né?
Quando eu joguei o Demon's Souls do Play 3, a coisa que mais me destacou dele, assim, visualmente, dos gráficos, era mais que os modelos, os personagens, digo. Os inimigos e personagens não tinham, assim, muita textura. Era muito...
Muito bruto, né?
Era meio bruto, sim. Era pouca textura. Era só isso que me veio à mente mesmo.
E, curiosamente, a criação de personagens, né, do Demon's Souls 1 e do Elden Ring é praticamente igual, né? Aquele bonecão que você cria é o mesmo. Se for ver assim, a base é igualzinha, né?
É sustentabilidade, né? Reaproveitar o que tá aí.
Mas não é... Eu entendo chamar de ruim, mas eu não acho feio assim, sabe? Feio é aquele, sei lá, Nightmare Creatures que tinha lá do...
Porra, mas aí era Play 1, ali era Tomb Raider, ó, tinha um motor gráfico do Tomb Raider. Aí o pessoal usava pra tudo, inclusive o Nightmare Creatures era da Eidos também, se eu não me engano, entendeu? Mas o Nightmare Creatures era feio mesmo.
Mas aí que tá, eu não, sei lá, é que serve, entendeu? Serve pra jogabilidade, o negócio tá jogando bem, não me importa de ser simples. Eu diria que é simples, não é feio, sabe?
Não, mas Thiago... A gente não tá criticando o jogo, o conjunto do jogo. A gente tá criticando o gráfico.
Não, eu entendo. Mas é que assim, eu não acho o gráfico... Como é que eu vou te explicar isso, cara? Eu não acho feio, tá? Eu acho simples. Pode dizer que é vagabundo, assim, o cara teve... botou meia dúzia de textura. Ok, tudo bem, mas não é feio. Pra feio não serve.
Tá, e assim, pro seu caso, fora o Nightmare, o que você acha que seria, enquadraria nisso aí?
De jogo feio? Bah, deixa eu pensar um pouco.
Enquanto isso, deixa eu falar um aqui, por exemplo, o que eu ia falar, eu acho a jogabilidade dele incrível, né, eu acho ele uma das melhores jogabilidades do negócio, mas escolher uma direção de arte que eu acho horrorosa, que é o Dead Cells.
Porra, vou te falar, Douglas, eu também achei o Dead Cells feinho pra cacete.
Vocês acham, cara? Esse eu não acho, esse vai ser o que eu vou passar pano. Eu acho que é um pixel legal até.
Eu acho que faz sentido, mas eu acho que ele não foi feito pra ser um gráfico realista ou alguma coisa parecida, foi feito pra ter esse gráfico, esse pixel art.
Exatamente.
Mal comparando aqui, é tipo Katana Zero, por exemplo, ou aquele que é isométrico, que é da Devolver também, da Máscara de Bicho, esqueci o nome agora.
O Hotline Miami?
Hotline Miami, mal comparando, é tudo mesmo, mais ou menos, mesmo sentido, mesma direção, vamos dizer assim.
Não, mas assim, eu entendo o seu ponto, Felipe, e assim, é o que a gente até discutiu no cast que nunca vai sair, que é o tal do feio de propósito. O jogo, ele foi feito pra ser feio porque a jogabilidade dele é tão fluida que a feiura desaparece. Mas se tá no personagem ali, você vai ver que ele é que assim, o cenário é todo esquisito, entendeu?
Ó, você quer ver uma coisa que faz sentido com isso que vocês estão falando do feio de propósito? Eu joguei pouco do Dead Cells comparado a vocês. Mas ele tem uns efeitos ali que você vê que são coisas complexas. É, tem uns efeitozinhos de 3D ali no meio dos pixels que você vê que os caras sabem trabalhar, mas optaram por fazer o jogo daquele jeito ali de maneira geral, entendeu?
Isso, exatamente. Porque se fizesse ele bonito, ele não teria a aparência fluida que ele tem, entendeu?
É, os pixels são muito bem animados, né? Então esse eu acho que é o diferencial dele.
Isso, exatamente. Mas assim... É um monte de pixel estourado, gente.
Mas eu não entendo por que que tem que ser um pixel estourado pra ser fluido. A gente já viu várias...
Não, então, porque o jogo é muito ágil, Thiago.
Não, mas dava pra fazer. Dá pra fazer, sabe por quê, o Douglas? Quer ver dois efeitos? Duas coisas. Symphony of the Night e Katana Zero. Quando é muito rápido, tem aquele efeito tipo um blur no personagem que dá pra colocar mesmo com um pixel mais detalhado, entendeu? Eu acho que não tem, isso não serviria de argumento pro Dead Cells.
Mas aí tu pega assim, ó, tu quer ver um outro jogo que é super ágil e também é pixel art e é bonitinho, é o Super Meat Boy aquele. O jogo é extremamente rápido, o bonequinho funciona, ele é bem rápido. Claro, não tem todas as animações, não tem todos os efeitos, mas enfim, ele funciona. É ágil, é bonito, é pixel art.
Pode até ser, mas eu ainda acho o Dead Cell. Porque assim, o Super Meat Boy, se você for parar pra pensar, ele é um pedaço de carne, né? Então assim, ele não tem tanto... O personagem não tem tanta movimentação igual o personagem do Dead Cells. Entendeu? Ele rola.
Três pixels, né?
Meat Boy tem 3 pixels e o sangue embaixo dele, né? O personagem do Dead Cells, ele rola. Ele tem que fazer a movimentação pra espadada, pra machadada, pra escudo, pra arco e flecha. E assim, então assim, e ele é um personagem relativamente grande. Principalmente em relação ao Meat Boy. Então, assim, igual o exemplo que o Léo falou, o Katana Zero, ele é lindo, né? Só que o personagem, ele é bem menor em relação ao Dead Cells, né? Se você for parar pra pensar. Então, assim, foi uma escolha de direção de arte, né? Do pessoal. Só que essa escolha eu achei horrorosa. Entendeu? Dava pra fazer melhor. Igual o Katana Zero fez. Igual o Hollow Knight, que é um jogo extremamente ágil, né? Fez também. Perfeito. O Ori.
Perfeito, perfeito. A palavra que você tá falando é perfeito.
Então, o Ori é um jogo que também é extremamente ágil, que eles escolheram um outro tipo de arte. O Dead Cells quis primar isso, né? E não é porque ele quis primar aí que o jogo é excelente, é um primor de jogabilidade que eu não posso achar feio, entendeu?
Agora me dá uma opinião. Você comparou com o Ori, por exemplo, né? O Ori como referência. O Ori, ele foi feito, ele foi concebido, né? Pra ter aquele tipo de arte, aquele tipo de gráfico, aquela coisa toda. Tu não acha que o Dead Cells simplesmente teve essa mesma ideia? Ah, vamos fazer um jogo pixel art. Pronto.
Sim, é exatamente esse meu ponto. Eles escolheram isso.
Mas claro, então não foi o caso, por exemplo, aquele que a gente tá brincando aqui com a From, por exemplo, que eles fazem aquilo ali e ponto final. No caso do Dead Cells, foi uma escolha, né? Você ser feito daquele jeito.
Sim. Não, então, esse é o meu ponto. Eles escolheram, beleza, escolheram, só que a arte é feia, entendeu? Né? Eu podia fazer o pixel um pouco melhor, né? Um pouco mais trabalhado.
Mais trabalhado, né? Vou puxar aqui um exemplo de uma escolha de arte que fizeram e fizeram de uma forma errada. O novo Advance Wars, um mais dois Reboot Camp.
O remake, né? O remake.
Isso, cara, esse era um jogo incrível de Game Boy Advance. Jogo maravilhoso. Tava tudo lá, no ponto, sabe? Pra eles melhorarem poucas coisas e trazerem agora pro Nintendo Switch e fazer um baita no sucesso, porque a galera ama, quem gosta de jogo tático, é apaixonado pela franquia. E eles simplesmente tiveram a brilhante ideia de na parte, assim, das partes que eu acho fundamental pra um jogo tático, é, que na parte da animação, onde você tem, é, realiza o ato e você vê ele acontecendo ali na sua frente, eles tiveram a brilhante ideia de colocar aquela arte 3D ali, meio de PlayStation 1, sei lá, de onde eles resolveram tirar aquilo, e tirar todo o charme que tinha, cara, do jogo, no que era a arte que era utilizada lá no Game Boy. Péssima escolha.
Então, isso foi uma escolha horrorosa, e aí...
Não, mas olha só, gente, é uma decisão ruim, mas o jogo não é feio, pelo amor de Deus.
Cara, aí eu discordo de ti, Léo, porque, tipo assim, é um aspecto dos mais importantes do jogo, entendeu?
Não, mas olha só, vamos lá. É, eles escolheram, vamos botar, sei lá, mal comparando. Vamos supor que a gente vai fazer um gibi, um HQ, sobre a vida do Douglas. A gente pode escolher o estilo artístico de anime, o estilo artístico de HQ americana padrão lá, o tração padrão, sem ser nenhum cara em específico. Cara, são decisões diferentes e que não tornam uma ou outra feia. Feia.
Então, só que no caso do Advance War, você tem como comparar. Entendeu? E a arte do game do Switch caiu muito em relação ao...
Muito, cara. Se tu pegar, Léo, bota o gameplay do Game Boy Advance do Nintendo Switch lado a lado. O do Game Boy Advance é mil vezes mais lindo, cara. É mil vezes, mas é tipo assim, é mil vezes.
Eles realmente enfeiaram. Não sei se é porque o outro jogo ele é desenhado, né? E sprite é mais caro de fazer, né? Hoje em dia é mais prático você criar os personagens em 3D, você ter um molde em 3D de tudo, que é muito mais rápido de fazer. Só que isso afetou a beleza do jogo, entendeu? O jogo ficou muito pior do que... É, muito mais feio do que o original. Entendeu? Então, assim, assim, ele não é... Ele só é um jogo bonitinho em relação ao outro, que é lindíssimo, entendeu?
Então, mas é isso que eu tô falando.
Eu entendi. É porque não tem textura nenhuma, né? É um 3D totalmente chapado, né? Tem zero textura mesmo, né?
Assim, fizeram de qualquer... Quer um exemplo de 3D que melhoraram? O Mario RPG que vai sair agora, né? Eles pegaram...
Parece bem bonito mesmo.
Então, eles pegaram aquele modelinho, né? Que já era 3D, entre aspas, né? É, aquele 3D que...
Era renderizado, né?
Renderizado, tipo o Donkey Country.
Isso, exatamente. E agora eles fizeram 3D mesmo e fizeram perfeitinho, entendeu? O Mario Botijãozinho, perfeitinho, entendeu? É a diferença. Já no Advanced Wars, eles fizeram, assim, vamos lançar aí, porque o pessoal gosta, tá pedindo, então vamos fazer um outro exemplo.
Que a galera vai pagar R$350.
Um outro exemplo, o Metroid Prime, que saiu do Switch em relação ao que era do Wii e do GameCube, né? Fizeram uma alteração que embelezou o jogo. No caso do Advanced Wars, não. Eles enfeiaram o jogo, não sei se é por custo, não sei se é de propósito, mas eu concordo com o Sérgio, sim, cara. O Advanced Wars, ele, do Switch, é muito feio em relação ao do Game Boy.
Vamos lá, um jogo feio, mas feio que bater na mãe. É, Infernax, do Xbox, tá, tem lá no Game Pass, eu joguei no Game Pass, mas deve ter pra PlayStation também. O jogo é um Metroidvania, em que você joga com, eu acho que é um Cavaleiro das Cruzadas, mas eles optaram por aquele modelo 8-bits estourado, aqueles bits estourados, porra, aquilo é... O jogo é interessante, cara, mas eu desisti por conta do visual.
Eu pensei em trazer ele aqui na hora que eu, antes de trazer o Advance, porque realmente que é estranho demais, cara. Que, tipo, parece ser um jogo legal, só que, tipo, a arte que eles escolheram, o visual, não sei, não casou.
Eles quiseram fazer meio Castlevania do NES, né? Ou Ghosts and Ghosts, talvez, né?
Eu fico mais com Castlevania, eu acho que tentaram chupinhar muito de Castlevania mesmo.
O pior é que tu vê, tipo, as cenas desenhadas, que era normal dessa época, é de um estilo até bem bacana, mas aí tu vai olhar pro jogo, dá um...
Estranho, né? A estranheza é muito grande.
Dá um efeito rebote muito forte.
De longe, assim, com a imagem pequena, parece bonitinho, mas quando você amplia a imagem aqui, você vê que ela é horrorosa.
De longe, parece que tá de perto, né?
Tem dois joguinhos com pixel art, assim, que um me causou muita estranheza, muita ojeriza, tá? E eu tive que largar ele. O primeiro, que foi o Axiom Verge, o primeiro, tá? Não joguei o segundo. Mas aquele jogo eu larguei por ser horrível, tá? Porque eu achei muito ruim, até tava gostando de jogar, mas ele é muito feio. E o outro que eu gostei, cara, ele é bem pixel art, assim, mas, sei lá, encaixa no jogo, é o Children of Morta, que também ele é um pixel art bem esquisito, assim, se tu enxergar de fora, mas não te desagrada, sabe? Tu vai jogando e ele, tu te acostuma e vai tranquilo. Mas o Axiom Verge é um jogo que eu larguei por ser feio demais, cara, não consegui.
É, ele é horroroso. E ele entra no mesmo caso do Dead Cells, pra mim. Ele entra no mesmo. Só que ele é mais feio que o. Ele consegue ser mais feio que o Dead Cells.
Esse é muito mais, eu acho.
Muito mais. Só que assim, esse eu fiz 100%. E do.
Eu tô vendo aqui o Children of Morta, ele passa batido, hein?
O problema foi que o Thiago trouxe o Axiom Verge e o Children of Morta. Aí o parâmetro ficou complicado, entendeu?
Não, mas é um excelente exemplo. Porque é o exemplo da aplicação do pixel art da maneira. Do assim, o feio de propósito que a gente fala, da maneira correta, entendeu? O Axel Verge causa estranheza, mas o Tilt não, entendeu? Então é um exemplo muito bom.
Sabe que eu fico bolado com esses jogos que a gente tá falando de pixel? É que no Nintendinho, você jogava o Contra, ou, por exemplo, o Super Contra lá, você conseguia distinguir o seu boneco lá, os detalhes que permitiam pra época, mas esses jogos não. Os jogos atuais, os caras fazem um pixel que você não consegue nem reconhecer o que é no seu personagem.
Então, mas eu acho que eu sei o motivo.
Boa, eu acho que é um aspecto relevante, assim, porque... E junto com essa teoria do teu tamanho da tela, Douglas, eu acho que, assim, hoje a galera tem disponibilidade de ferramenta para colocar mais informação no jogo do que antigamente. Então, tu tinha menos informação para processar, né, você, enquanto tá jogando, e tu entendia mais rápido e fácil o que tava acontecendo. Hoje em dia, os caras jogam muita informação na tua tela, porque eles podem, eles têm espaço, eles... podem pirar no jogo deles e acaba atrapalhando um pouco.
Sim, tanto, Léo, que, por exemplo, o Mario, o clássico, né, eles falaram que eles precisavam fazer o bigode dele lá porque não conseguia fazer uma boca, por conta da quantidade de pixel que precisava ser usado, tanto pro tamanho da tela quanto pro tanto que o processamento do videogame conseguia, entendeu? Então...
Vocês acham, sinceramente, que hoje em dia essas desculpas de processamento cabem, assim? Eu acho que nem Dead Cells.
Inteligência artificial aí a roda, os caras vão meter essa, pô.
Então, aí entra numa outra questão. E eu até ouvi isso no podcast no Nerdcast, que ele estava falando lá do devolução dos jogos, né? Na verdade, eu estava falando de Celeste. Mas ninguém gosta de Celeste aqui, só eu.
Tá aí, ó. Tá, olha só, poderia estar na lista aqui, hein?
Não, mas aí eles falaram uma coisa muito imprescindível. A galera que tá criando o jogo hoje é a galera que jogava os jogos de 8 e 16 bits, né? Então, eles querem criar os jogos baseado naquilo que eles amavam, entendeu? E aí eles falaram algo muito importante. A próxima geração... de criador de jogo, é a geração que jogou Play 1. Então, a chance de vir aqueles jogo tudo quadrado...
Douglas, esse argumento não se sustenta, sabe por quê? O pessoal que tá fazendo... Esquece os indies, tá? O pessoal que tá fazendo hoje o God of War, eles jogaram o quê quando era criança?
Enduro.
Jogaram Play 1.
Não, mas é diferente. Não. Aí é outra coisa. Porque quando uma empresa grande, né, uma Microsoft, uma Sony, um estúdio consolidado e grande... faz algum jogo, eles, além do jogo, eles estão vendendo também a marca, estão vendendo o estúdio, estão vendendo a empresa que eles estão colocando no jogo. Não está vendendo só o jogo. Um indie, um estúdio indie, está vendendo a criatividade, está vendendo teoricamente, muito mais barato do que um jogo triple A e assim vai.
Sim, Felipe, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é porque eles estão fazendo esses jogos com essa estética que nós estamos falando, que é porque era o que eles jogavam quando criança. É porque é uma tendência, entendeu? Daqui a pouco vai vir a tendência do low poly, que é os jogos com visual de PS1. Não é porque eles jogaram isso, porque todo mundo, se pudesse, fazia jogo extremamente real. É um ou outro que adotaria uma estética alternativa. Mas é porque é tendência.
Então, mas aí você falou uma coisa importante aí. Você excluiu os indies. E a maioria dos jogos que a gente tá falando aqui, principalmente os pixelados, eles são de gente indie, entendeu? Então, assim, não dá pra excluir os indies, porque eles fazem parte da indústria. Então, a próxima geração de... Principalmente, por exemplo, o Celeste. O pessoal que fez Celeste era o pessoal que jogava... 8 e 16. A próxima geração de indie vai criar jogos em 32.
Douglas, olha só. Não é, na minha opinião, não é assim que funciona. Quer ver um exemplo? Pô, esse jogo, esse RPG que você zerou agora, Sérgio, o Chained Echoes, foi uma pessoa que fez. O pixel art dele é melhor do que a maioria do que a gente falou aí.
Esse é lindo, cara. Esse é muito bonito, sim.
Tenho minhas críticas.
Não, você tem as suas críticas ao jogo, mas o pixel art dele, pra ser uma, na minha opinião, se é uma pessoa, então, usando essa lógica, e o cara deve ser jovem, deve ser da nossa idade, ou seja, é velho...
Chuto que deve ter uns 18 anos, no máximo.
Ele passou 7 anos fazendo o jogo. O cara ia fazer um jogo horroroso, visualmente, só pro jogo sair, do jeito que ele queria.
Esse, ó, não, vou refutar o argumento de indie, bota o indie, não bota o indie. Gente, a Microsoft... fez o Macacão do Halo, pô. Entendeu? A Microsoft fez Redfall. Então, tanto faz se é indie ou se não é. Vai ter jogo bonito, vai ter jogo feio.
O Macaco do Halo foi decisão artística, pô.
Samir, você tem algum jogo aí?
Eu fico mais impactado por isso do que por outras questões, que foi o Marvel's Capcom Infinite. Vocês lembram que de tão impactado que o pessoal ficou com a feiura de algum... do polimento de várias coisas, e que eles tiveram que ajeitar certos personagens que estavam muito feios nas primeiras versões do jogo até sair. Mesmo assim, com tapa no visual, tu percebe que o jogo não é tão visualmente interessante.
Eu acho que foi na época que saiu o beta, né? Acho que saiu o beta e o pessoal reclamou, e quando lançou eles mudaram. Uma coisa assim, não é verdade?
Mudaram o Chun-Li, mudaram alguns outros personagens. O Dante ainda tá meio esquisito.
Nossa, esse jogo é muito ruim, gente. Meu Deus.
Eu comprei ele por R$15 só pra jogar a história e nem joguei.
Nem vale a pena, nem isso vale a pena, Douglas. Eu já adianto.
Matou a franquia, né?
Dá melhor do que eu comprei ele. Eu tava no hype pelo filme do Ultimato. Eu paguei pela edição deluxe dele.
Cinema, olha o cinema, o que é que faz?
Mas é porque tá. O que o capitalismo não faz com a gente querendo ficar no hype da coisa, né? Olha aí.
Thiago vai falar que é bonito isso aí.
Não, não vou, não.
Nossa, ele é todo errado, ele é feio e ruim.
É, mas é aí uma. Não sei também se não é a questão da mudança do estilo, assim, porque a gente tava acostumado ali, sei lá, todo mundo acha bonito o Marvel's Capcom 2, né? Desenhadinho, bonitinho ali. E daí muda pra um negócio nada a ver, assim, por sei lá por qual motivo.
Não, mas você tá confundindo, Thiago. Teve o 3 antes do Infinite.
Então, e o 3 é esse. O 3 é lindão.
Por exemplo, o 3, ele recai um pouco na questão que eu falei hoje mais cedo. Ele é bom, visualmente é bom, mas os modelos em si não são lá um primor altíssimo de alta resolução, tipo um Mortal Kombat hoje em dia. Mas o que é que ele ganha? Porque ele também, a direção de arte dele chupava muito de quadrinhos. Tu vê, os modelos também têm sombras bem, bem fortes e tal, e isso, entre aspas, assim, ocultava um pouco a feiura dele.
Sem ser feio, assim, acho que ele te direciona a olhar de outra forma. Quando você vê um negócio tentando ser realista, você, na sua cabeça, né, você vai falar, isso aqui tá tentando imitar o ser humano. No caso do Infinite, inclusive, acho que até mais nisso, né? Ele tenta imitar um ser humano, você olha e fala, tá estranho. Mas quando você vê um negócio que tá te levando a enxergar como um desenho, como algo desenhado à mão, né, com o caso do 2 ou do 3, você deixa pra lá, faz o que quiser aí, a gente vê essa loucura que vai dar, entendeu? Fica esquisito, aí a gente vê o que dá. Assim
vai. É o mesmo caso do que assim, é um negócio que é feio, mas é estilizado e sei lá, nunca vi ninguém falar que é terrível, é Psychonauts, por exemplo. Que é um troço... Tu olha assim, os bonecos são tudo torto, tudo errado, mas é bonito, entendeu?
Mas tu fala do um ou desse novo, Thiago?
É a mesma coisa, os dois.
Acho um feiaço, cara.
Os dois é mais ou menos igual o esquema deles.
É bem parecido, assim. Mas é feio, entendeu?
Os bonecos são grotescos, mas o jogo é bonito, eu acho.
Tudo bem, mas os bonecos são horríveis, entendeu? Tu pega assim os bonecos tudo torto e tudo mais.
É o que eu tô falando, porque ele vai te levar a enxergar de outra forma. Porque você fala, é tão fora da realidade aquilo, você não entende que ele tá tentando imitar um ser humano.
O contexto ajuda. O contexto do jogo ajuda.
Tem um que não pode deixar de falar aqui, hein? É um dos maiores jogos da indústria aí, dos games aí, considerado revolucionário, sucesso de vendas aí e dos streams, é Minecraft. Minecraft, não dá pra deixar de falar, é um jogo horroroso, dói o olho de ver aquele negócio. Mas é um jogo genial, né? Que o pessoal cria tudo lá e...
Vou trazer aqui informações aqui quentíssimas, hot informations.
Teu primo que trabalha na Mojang, né?
Não, meu primo que tá acompanhando o julgamento do FTC. Ele falou que Minecraft só é feio desse jeito no PlayStation 5 porque a Microsoft quer.
Ah, Phil Spencer.
Então quer dizer que no Xbox ele já tem curva, né? Não é mais quadrada.
É, exato, tem tudo.
Pode até ray tracing.
Vocês acham que ele é feio? Vocês acham feio realmente assim?
É horrível, dói o olho olhar pra aquele bagulho. Aqueles bonecos tudo quadrado, anda com as pernas mexendo menos que o Salt Park, velho. Pelo amor de Deus. Falar que aquilo é bonito, não é? Você pode falar que você pode criar uma calculadora científica, fazer um PC dentro do jogo, isso é brilhante. Mas falar que é bonito, não dá, né?
Sei lá, acho que funciona pro objetivo dele ali, tá tranquilo, não é terrível, entendeu?
Não, Thiago, mas aí dentro desse conceito... É feio, mas funciona pro objetivo. Tem um Vampire Survival, pô. Aquilo ali é ridiculamente feio, mas, tipo assim, é uma viagem de ácido que deu certo.
Esse é horrível, meu, mas é vicia.
Mas aí é que tá, sabe? É esse negócio de passar pano. Eu sou meio. Eu não sei, eu não consigo dizer que um jogo é feio, sabe? Que nem teve um esses dias que eu joguei, ano passado, tá? Que ele emula os Castlevania antigo lá. É, deixa eu me lembrar o nome dele aqui. É, Odalus.
Ah, Odalus e o Oniken. Tem o Odalus e o Oniken, que é o...
Isso, mas eu não joguei o Oniken, joguei o Odalus mesmo. E se tu olhar assim, cara, tu se pega qualquer imagem dele parada assim na internet, tu vai dizer, tá, isso aqui saiu no NES. E a ideia é essa, entendeu? É eles emularem o visual do jogo de NES. É terrível, entendeu? Tu vai ver, esse jogo lançou em, sei lá, no ano 2000. É um jogo horrível, mas eu não consigo dizer que ele é feio, sabe? Foi uma escolha.
Então, mas aí você entra também na comparação. Você tem o Odalus e o Oniken. O Oniken é muito mais bonito e é o mesmo estilo.
Eu não consigo dizer que nenhum deles é feio, assim, ah, meu Deus, que coisa horrível. Não, ele só é...
A gente consegue por você, Thiago. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você estar no lugar da vítima que comprou o jogo e tá tendo que jogar, mas a gente consegue por você dizer que ele é feio, Thiago.
É feio ele mesmo, entendeu? Um exemplo de jogo que tem esse tipo de estética, tanto 8 quanto 16 bits, e é lindíssimo, é o The Messenger.
Aí é fora do normal aquele lá. Lindíssimo mesmo.
Então, tem.
Nas duas versões, né? Na versão 8-bits, né? E na versão 16-bits, é bonito.
Exatamente. Então, assim, dá pra fazer melhor, né? O pessoal, eles criar, igual você falou, você bateu o olho, parece nessa. Mas o Odalus eu ainda acho mais feio que o Oniken. O Oniken eu não acho tão feio, eu acho ok. Eu acho assim, ó, um jogo de que falou, não, é assim, cumpriu o combinado. O Odalus não, o Odalus eu achei bem esquisitinho mesmo. Eu entro no exemplo do Dark Souls, do Demon Souls do Léo aí, não tem cor aquele negócio?
Antes o problema fosse só não ter cor, porque vários jogos na época não tinham, né?
Exatamente, entendeu?
É a época do Gears 1, né? O Gears 1 também não tinha muita cor, né? Foi um sucesso.
É, mas ali eu estou falando, era pra ser assim por conta do tema, né? Do clima do jogo e tal.
Mas depois começou a ter mais cor, né? O 2 já tem bem mais cor, o 3 nem se fala.
É que, na verdade, o número após o título do jogo é a quantidade de cores que ele tem, né?
Olha aí, ninguém... Era uma dica aí, hein?
3 camadas, 4 camadas, né? Deram uma...
É, qual é aquele jogo Crackdown 2?
Puta. Pode pegar o 3 também, pode pegar o 2, o 3, pega todos. State of Decay, pode pegar o 1 e o 2 também. Aí vão começar a falar da Microsoft. Tem o cache todo da Bethesda também, né?
Pô, Fallout 3, puti grilo, hein?
Bethesda já teve a oportunidade dela, a gente já fez um cache.
É, quem quiser, ouve lá o cache, falar de jogo feio, tem o da Bethesda inteiro aí.
Essa é o concurso aqui. O jogo é bom de jogar? É, vicia, não sei, é feio. É feio e os caras não sabem trabalhar.
Peraí, Léo, peraí, ó. Eu vou voltar um pouquinho mais, fazer uma pergunta pra vocês, honestíssima. O que é que vocês acham? O que vocês acham de Hitman do PlayStation 2?
Porra, era a estética PC da época, né?
Eu joguei no PC. Qual que saiu no Play 2? Foi o do 1 ao 3?
Eu tô aqui analisando aqui, esteticamente, o Silent Assassin, Hitman 2, PS2. Cara, tipo assim, eu entendo a estética do PlayStation 2, a da época. Aquele 3D quadradão, tudo muito linha reta, sem curva e tal. Mas tipo assim, cara, eu gosto do jogo, eu sou apaixonado por Hitman. Mas assim, eu não consigo olhar aquilo ali e falar, caralho, que parada linda, meu Deus. God of War também, que saiu no PlayStation 2. Tipo assim...
Max Payne, eu acho que é dessa época, né?
Eu acho que o Hitman, mais do que o gráfico me incomoda, era a movimentação dele, que no 1 e no 2 era muito esquisita. Hoje em dia é injogável, né?
É dessa época, mas eu achava bem terrível o Deus Ex, aquele...
Porra, Deus Ex era mais feio, putz!
Aquele era feio,
né? Primeirão, né?
O primeirão do PC?
O primeiro era terrível.
E era pesado no PC, eu lembro que meu PC não rodava na época.
Aquele era ruim demais, muito feio.
Tem um aqui, ó, do PS1 e do 64, sendo que a do 64 eu achava mais feio ainda, Shadow Man.
Nossa, esse era horroroso.
Nintendo 64 pega metade dos jogos e pode botar na lista aí já também.
Verdade.
Rapaz, eu tô editando umas Nintendo World agora eu sou editor da Nintendo World lá do pessoal do Retro Avengers, né? Informação, a Nintendo, a Nintendo, ela enviou, graças a mim, um Zelda no
olha aí.
Na data certa pro Alexandre, amigo. Entendeu? Se não é Nintendo, ela cumpre o combinado, sempre. Tô editando as Nintendo World pro pessoal, e aí eles estão me entregando as revistas antigas, né? Do que número 10, número 20, essas coisas. Rapaz, tinha cada jogo horroroso ali, fi.
Nossa, cara, feio.
Nossa, os Star Wars no Nintendo 64 era horroroso.
Cara, vocês vão falar que é perseguição, mas eu achava Zelda feio pra cacete também, cara.
Na época, você achava? Sério?
Achava. Assim, eu joguei, vocês sabem a minha história com Ocarina, né? Eu joguei por conta do A Link to the Past, eu tava hypado.
Léo, mas o Ocarina...
Eu tenho uma baita decepção com Zelda, aí, mas assim...
O Ocarina é feio de propósito, pô, ele é pra ser aquele jogo Dark.
Não, o Dark é o Majora's,
pô. Majora's, é.
Não é que é o Majora's. O Ocarina eu não achei ele feio não, cara.
Eu achei ele normal pra época.
Pô, mas na época ali, 98, vamos botar aí, 98 já tinha o...
O Metal Gear 1.
Tinha o Metal Gear 1 em 99, logo no início saiu Final Fantasy 8, que era bonito, vamos respeitar.
É, que eu ia falar, esses jogos aí que os caras estão falando saiu pra 64?
Ele é normal pra os outros de 64.
Pô, saiu pra 64, eu vou pegar agora um pra jogar, porque não pode.
Não, pô, mas tem que falar da época. A abertura do Final Fantasy VIII não roda no 64, pô.
Finalmente alguém vai falar bem de Final Fantasy VIII nesse cast.
É só isso, chega, né? Tá bom por aí.
É, não, pelo amor de Deus do Final Fantasy VIII, cara, tô uma raiva desse jogo. Um dia eu conto. Ou eu já contei, vocês devem ter ouvido aí, mas nossa senhora, pelo amor de Deus.
Não, mas assim, jogo que eu achava bonito no 64, Mario 64, óbvio, apesar de ser um jogo com pouca textura, ele tem uma direção legal. Um que eu achava muito bonito, tá?
Convenhamos que ninguém esperava textura nessa época, né? Nenhum jogo tinha, né? Então, beleza, né?
Mas eu acho que até... Eu acho que se jogar, emular o Mario 64, eu acho que ele deve estar bonito até hoje, tá? Chutando.
Emula no Switch, você compra a versão lá, o All-Star lá,
Acabou já, né? Acabou. A versão digital acabou tudo.
Não, mas cartucho existe. Tá...
Não, mas eu tô vendo aqui na loja virtual que eu uso do Switch, tem ele aqui, ó.
É infinito aí nessa, né?
Não, mas olha só, desculpa, eu não falei. Um jogo que eu achava muito bonito no 64, inclusive superior ao PS1, International Superstar Soccer. Eu achava ele lindíssimo.
Antes do International Superstar Soccer passar a ser Wing Eleven.
Não, mas eu achava o International mais bonito que o Wing Eleven no PS1. O International do 64, os bonecos grandão, mais detalhado, eu achava mais bonito que o Wing Eleven.
Sim, então, aí o Wing Eleven 4 eu já acho mais bonito do que os International, entendeu? Porque assim, até o 3, o Wing Eleven 1 e o 2, realmente eles eram horrorosos.
Até a perfeição, é o futebol mais real que...
O 3 já é legal. E o 4, assim, é o ápice.
O Eleven 4 não é no PS2?
Não, é Play 1. É a última versão. Aí depois o 5 já foi pro Play 2, entendeu? Aí virou PS. É, PS5, PC... Não. É porque, deixa eu ver. Era o Wing Eleven 4, aí depois o Wing Eleven 5,
7... Olha a capa aqui. Pô, essa capa clássica é demais do japonês correndo aqui.
Isso, é essa aí mesmo, entendeu? É.
Amigo, só trabalho com a verdade.
O bicho mentindo nessa hora, 10h30 da noite, o cara mentindo.
Pô, cara, foi o que foi. Esse jogo veio junto com o meu PlayStation.
Que tinha jogo original de PS1. Putz, grilo.
Ô, Sérgio, mentira. Sérgio, mentia feio.
O cara quer me convencer que o único jogo original que rodou no dele não foi o demo disco, não. O disco de demo.
Na época eu descredibilizo o Sérgio, sim, mas eu tenho três jogos original de Play 1 aqui hoje.
Tem o Wing Eleven, tem o Wing Eleven 4.
É Street Fighter 02, né, na verdade. Chrono Cross e Final Fantasy IX.
Mas vem cá, o Street Fighter 02 é aquele que quando dá o fight, dá um load, né?
Não, esse é o Super Nintendo, esse eu vendi.
Não, mas tem... Qual é o jogo de luta da Capcom que quando dá o fight...
É o 02 do Super Nintendo.
Não, pô, mas tem o do Super Nintendo, eu lembro também. Mas tinha... Eu não sei se era o Marvel vs. Capcom, do PS1...
Não, isso aí eu não lembro, não. Que você dava um fight e esperava 2 segundos, eu acho que era só o do Super Nintendo mesmo.
Então eu tô maluco, a memória também tá falhando.
A luta começar.
Porque tinha um load antes da luta começar, entendeu? Agora no Super Nintendo, não. E tanto que os modder, eles consertaram isso. A versão que eu tenho aqui no meu... Esqueci o nome, no meu SD 3 NES aqui, já é a versão parecida com o Play 1, com som do arcade, sem os load, o bagulho é louco, filho, aqui.
Não, um que é terrível aqui, daí o Felipe vai tentar defender aí, Code Vein, cara, Code Vein é muito feio.
Caraca, tem, seja...
Não tem como defender aquele negócio, né?
Tem um padrão aí nos jogos do Felipe, né? Os jogos que o Felipe gosta, né?
Não, mas não é... É algo inacreditável, assim. Se tu acha que é feio a questão ali do Demon Souls e tudo mais, esse negócio aqui é inacreditável, cara. Tem um seno.
Ele capturou a essência do primeiro Demon Souls, Thiago.
Hoje o Nestante lembrou, né?
Não dá. Tem um cenário lá que ele é uma catedral branca, assim, um negócio, cara, que é literalmente inacreditável, que tá num negócio que é um labirinto branco, que não tem nada, assim, no cenário que faça tu te lembrar onde é que tu tá. E é isso, sabe? Passou. E os bonecos são meio anime, um negócio muito esquisito, assim. Não sei como é que o Felipe consegue defender aquele negócio.
Isso aí é o que o Gustavo sempre fala, que esses jogos de mais animes, a arte deles são todas iguais, desde sempre, desde que começou a ser essa minha arte pra todos.
Especialmente esses da Bandai aí, né? Eles têm um banco de dados lá.
Naruto sobrevive até hoje por causa disso aí. Não, mas falando em Naruto, Jump Force, ninguém falou dele.
Nossa senhora, verdade, hein? Bem lembrado.
É, bem lembrado.
Jump Force, pelo amor de Deus, aquilo lá, ó.
Os caras conseguiram fazer um jogo de anime feio, né? E era só fazer o óbvio, né, cara?
Era só fazer. E aí entra naquilo que o Felipe tava falando. Causa estranheza você colocar os caras em versão real, ao invés de anime. O que aconteceu com o Marvel Infinity, né?
Curiosamente, são vários estilos, né, de anime que se misturam e nenhum ficou bom, né?
É, o problema desse jogo é justamente que A direção de arte dele é pegar diferentes estilos de arte e não fazer uma coisa única. Não, pega de estilo diferente, só bota uma textura realista e show. E tem um fator que intensifica mais esse jogo, é que eu vi um pouquinho de gameplay dele, os personagens, e recai na movimentação dos personagens. Todo mundo se mexe, parece o bonecão inexpressivo. Os bonecos não, quase não mexem a cara, só mexem a boca. É bonecão mesmo, é horrível.
Esse aí, ó, os caras estavam de parabéns, né? Eu fui na maior sede, baixei ele, né? Tem que jogar da maneira certa, né, claro?
Cara, o maior erro foi tentar dar esse realismo por um monte de anime, cara. Tipo, coisa mais simples. Deixa a arte do anime, deixa a arte do mangá, deixa a arte mais cartunesca. Junta todo mundo na porrada e pronto. Tipo assim, aí...
E tem jogos desse estilo nas plataformas antigas, né?
Mugen, Douglas, tá aí pra provar que é possível.
É, o Mugen tá aí pra provar que tudo é possível, né?
Street Chaves, né? Street Chaves tá aí pra...
Rapaz, o Mugen e o Open Bar. O Open Bar é outra ferramenta aí que tá aí pra provar que você pode fazer qualquer coisa.
Imagina aí, Douglas, imagina quando o ChatGPT foi integrado ao Mugen. O que é que ele vai fazer?
É outra linha de raciocínio que eu pensei aqui, mas não vou falar porque eu não quero problema.
Aí vai ter a rinha do Douglas Cass, você já fala, vai ter todos nós pra lutar, né? Cair na porrada.
Eu tava pensando em algo gigante, né? Algo presidencial.
Pior que já tem uns no YouTube, viu? Engraçado até.
Botar o perigosinho pra sair na porrada com o Put, Douglas? Que é isso?
Quem dera que eu pensasse nesse. Mas, e aí, mais algum?
É, eu queria trazer uma questão para conversar aqui com vocês, que é relacionada ao tema, que é que se refere a jogos que são cross-gen, especialmente nessa época hoje em dia que tem muitos jogos que estão saindo tanto para o Play 5 como para o Play 4. Eu trago isso principalmente porque eu estou tendo uma experiência com o Street Fighter 6, que eu estou adorando, inclusive, que, assim, eu estou jogando ele no meu Play 4, eu tenho um Play 4 base, e a RE Engine, ela funciona muito bem, assim... Dá pra ver que o jogo é bonito e tal, mas eu percebo que ele tá relativamente capado em termos de gráfico, porque, especialmente no que se refere aos pelos, o cabelo dos personagens, ele tem aquela coisa de ser meio... Não sei se você deveria ser feito pra suavizar o gráfico, que fica, os cabelos ficam tudo meio... meio... Como posso explicar? Cheio de buracos. Eu pessoalmente acho feio.
Tipo o Last of Us do PC, no Steam Deck?
É, ou então o Mortal Kombat 11 no Switch.
É, eu olho, por exemplo, eu olho o Blanca, eu olho o Ryu, a barba do Ryu, é só um bando de ponto preto, sabe?
O Ryu tá fazendo cosplay de Mario, pô, do Nintendinho.
Eu vejo onde deve estar, por exemplo, a roupa da Julie, ela por dentro é pixelado. Aí eu fico... Putz, a textura não tá bem renderizando bem no meu Play 4. Eu imagino que o Play 5 renderize melhor. Mas apenas pra fazer, por exemplo, que se tem um jogo que sai cross-gen. Hoje em dia, tem jogos que se dão muito bem em plataforma que a gente tem, tipo Play 4 e Xbox One. Mas eu peguei o caso até do Street 6 ou o God of War, a Ragnarok. Vocês dão preferência em querer jogar ele num Play 5 ou jogam no Play 4 mesmo sendo um pouco mais feio?
Outro aí nessa tua lista, Samir, o Rodgers Legacy, né? Não saiu a versãozinha de PS4? Acho que saiu já.
Não, acho que ainda não.
Eu acho que tá pra sair, mas não saiu ainda. Mas bem, não tenho certeza não.
E falaram que tá bem honesto, inclusive, né?
Não sei lá. Porque não sei se sai esse negócio não. Mas, ó, eu posso dar um exemplo do Horizon Forbidden West. Eu joguei no Play 4, porque eu não tenho Play 5, né? Joguei no Play 4 e, assim, não me fez falta, não. Mas, e eu joguei bem no começo, que eles falavam que tava meio bugado. Eu acho que joguei uma semana, comecei uma semana depois. E assim, se eu fosse jogar no Play 5, não me faria tanta diferença, não. Eu acho que até porque ele tá bem, assim, entre aspas, gigantes, bem otimizado, né? E ele tava, porque ele tava mal otimizado tanto no Play 5 quanto no Play 4 na época, né? Agora ele tá bem otimizado. Eu acho que nesse caso eu não senti diferença. Agora, um que eu senti diferença na época foi o Wolverine do 360. Saiu duas versões, a versão do 360 e a versão do Play 2. E elas são completamente diferentes. E a versão do Play 2...
O Wolverine The Movie que a gente tava conversando um dia desses?
Isso, aquele lá, né?
X-Men Origins Wolverine, né?
Isso, X-Men Origins Wolverine. A versão do Play 2 é infinitamente pior do que a do 360. Mas
muito. Acho que tá, a arquitetura é muito diferente dos dois, Douglas. Eu acho que o do 360 era um pouquinho melhor, né?
Será que não é uma questão de geração até aí que foi meio que otimizado, sei lá?
Não, não. Eles criaram dois jogos diferentes. Entendeu? Eles criaram dois jogos completamente diferentes. E o jogo do Play 2 e do PSP é muito pior do que o jogo do Play 3, do Play 3, do Play 3 Xbox. Eles já foram baseados no filme mesmo. O outro, ele é uma versão muito capada do filme, entendeu? E assim, a versão do 360, ela é melhor que o filme.
O Origins é o primeiro ou o segundo?
Mas aí tu jogou...
Perdi agora do filme. Esse qual é? É o primeiro ou o segundo? Deadpool ou da cena do trem?
É o primeiro, Deadpool sem boca.
Deadpool sem boca. Antes da gente continuar, dá um alô pro Lucas aí, que entrou na party.
Boa noite, me escutam?
Pô,
sim. Tá me escutando?
Sim.
Sim. Pronto.
Alto, boa noite.
Claro.
Não, Lucas, não é assim que chega no Douglas Cast, não. Como é que é?
Desculpa, é que eu tô meio adoentado, tô lesado. Eu não sou Douglas, eu sou Lucas e eu não sou Douglas, rapaz, tô enferrujado.
Todos nós.
Qual o tema de hoje, hein?
É mais fake bater na mãe, se tem algum jogo aí?
Caraca, chegou.
Não, rapaz, beleza, é subjetivo, né? Mas o que é que vocês estavam falando aí?
O bicho mais liso que paga em salvoada,
mano. O Samir, ele deu o exemplo do Street Fighter 6, que no Play, na versão do Play 4...
São cross-gen, né, do PS4.
Isso, as texturas elas são mais ruins em relação às versões à versão do Play 5, PC, essas coisas, né? E aí eu tava falando que no caso do no meu caso eu não senti tanto no Horizon Zero Dawn, o God of War Ragnarok não tive oportunidade de jogar, né? Mas eu senti.
Tem um detalhe do jogo que você citou também, é porque o Horizon é um exclusivo, então ele é menos para ser lançado, né, para sair o jogo. Então é um pouco mais fácil de trabalhar nesses detalhes de performance, por aí vai. O Street Fighter tá saindo para até pra geladeira.
Tem performance, mas tem parede invisível, né, Sérgio?
Mais ou menos, vai.
Dá uma chuteixa aquele começo ali.
Então, outro jogo que deu trabalho, que eu lembro, na época, foi o Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, na época geracional.
No 360 era uma tristeza aquilo ali.
Isso, já no Sony já era o jogo. É um jogo legal de jogar, tudo, mas em 360 não foi legal, não. E, era o mesmo jogo, né? Era diferente do X-Men Wolverine, era o mesmo jogo, só que com desempenhos completamente diferentes, né? Aí entra no seu exemplo, o Samir.
Eu não cheguei a jogar, mas acho que o Titanfall 1 também teve essa coisa da versão 360 também, que disseram que era bem diferente também.
Ah, é? Teve?
E teve, saiu até depois do Titanfall 360. Mas é que é um jogo que morreu, né? Porque dependia, era totalmente online, né?
Titanfall não era exclusivo 360?
Não, teve pro One, né? O Titanfall 1 teve pro Xbox One e teve uma versão 360 também.
Aí o Titanfall 1 morreu por causa do só online, e o Titanfall 2 morreu porque a EA ela resolveu matar.
Morreu porque a EA.
Então, porque é EA, porque ela falou assim, ó, pra provar que eu tô certa, eu vou lançar esse jogo no meio de COD e Battlefield, pra provar que esse jogo é uma bosta, entendeu? Aí eu vou matar essa empresa, é isso que ela fez.
Caraca, e curiosamente, era o melhor dos dois, do Titanfall 2.
Exatamente, é porque o FIFA é muito bom mesmo, porque senão...
Perguntar aqui, você Douglas, sabe qual é o meu jogo favorito da vida, tu acha que eu tô preocupado com gráfico?
É...
Com textura? Você sabe que o negócio não é textura, né?
Eu já criticou aqui, Lucas. Já botou na roda aqui.
Rapaz, tá, vou escutar e basear nossa amizade daqui pra frente baseado nisso aí, viu?
Não, o Thiago ainda tentou defender muito o jogo aqui.
Todos. Passou pano pra tudo, né? Eu achei que ia ser o Felipe que ia ser esse personagem. Peço até desculpa aí.
Não, só não passei pano pra Code Vein. Code Vein é o meu limite.
Só escapou Code Vein.
Tudo tem limite, até cidade, né?
Tem, lembrei um aí também, ó, bem, bem feio aí também, que é indie, que até foi tema do glorioso YouTube dos irmãos Piologo, que é o Yes Your Grace, que é um jogo indie também, Ele é pixelado, mas é um pixel muito, muito simples. É um pixel que é praticamente um de uns bonequinhos de Atari, assim. Mas é um Celeste? Jogo muito legal. Não, não é menos, que, menos pixel que Celeste até, o Yes Your Grace. Que é um jogo assim... Que...
É só o Mario, do estilo do Mario.
É, você só vê que tem uma cabeça o boneco, tem a coroinha lá, que você sabe que é o rei, aí as cores da roupa que você sabe que o boneco é diferente. Mas é um jogo que ele é meio um adventure, que você tá tendo o seu reino que vai ser invadido por um exército enorme, muito maior que o seu, e você tem que administrar os recursos e governar lá a sua população. Você cobra imposto, se você cobrar mais imposto, a população vai ter mais raiva de você, as pessoas vêm pedir coisa pra você, você tem que atender os pedidos, se você não atende, você perde os aliados, você tem ele tem três filhas, aí vem uns caras escrotos, quer casar com a sua filha, aí você pode deixar, porque o cara vai te emprestar exército, se você não deixar, você vai ter menos exército, e vai passando o tempo...
Incite, né? Basicamente é como é...
É o tipo de jogo que só o doutor joga.
Não, é tipo, vai passando as semanas. Fala, ó, tem tipo, sei lá, X semanas pro exército inimigo chegar. E aí você vai acabando lá.
Cara, esse é um jogo que me chama a atenção. Eu acho a arte dele muito legalzinha, cara. Eu tô nesse momento olhando o preço dele no Switch.
É, então, foi anunciado dois, aí, inclusive foi lá no Summer Game Fest.
Não, eu tô olhando um já. Eu tô aqui olhando um.
Não, vale a pena, é muito legal mesmo, porque tem um monte de escolha que você tem que fazer, você tem que, os caras que são dos reinos vizinhos, ou seus súditos, eles vêm pedindo coisa pra oferecer o apoio, aí tem uma hora que um fala, ah, você tem que matar o conde tal, aí o conde tal vem, não, você tem que matar o outro, aí você tem que escolher se você vai matar um, ou se vai matar o outro, se não vai matar nenhum.
Eu não vou comprar o jogo, voltei atrás aqui, vi que não tem em português, entendeu?
Não tem, essa é uma falha mesmo, infelizmente não tem.
Dá um dislike aqui, peraí.
Mas é um jogo muito legal, mas se você, eu olhando assim os gráficos, não tinha a menor vontade de jogar mesmo, foi só pela, como falaram tão mal, eu quis jogar pra ver, né?
É, Sérgio, se tivesse legenda em português, sim, seria sim, Dona Graça, é o nome do jogo?
Exatamente, olha aí, que maravilha.
Falaram que é de Dark Souls, vocês, hein, só pra saber, não me aguento não.
Ouça o episódio.
Spoiler.
Foi Demon, pode ficar tranquilo.
Spoiler, já.
Aguarde o episódio.
Tanto do Dark quanto do Demon. E até do Elden Ring sobrou ali.
Não, mentira, Elden Ring ninguém falou, não.
Era o mal do jogo do Pinóquio.
Eu sei, ainda não concordo. Eu falei, os gráficos não é feio.
Ninguém vai falar do Gollum aí? Pô, quem comprou o Gollum aí pra fazer o review?
Muito bem lembrado.
Ninguém comprou, né? Pelo amor de Deus. Felipe, certeza. Só ele pode.
Ninguém vai falar porque ninguém comprou, né?
Eu pedi o código a eles, eles não mandaram.
Não, Gollum não dá, cara. Gollum.
Pra que vão dar o código pra você pra apanhar mais?
Ele falou, vai dar o código, mas tem que dar pra tirar print da platina. Se não platinar, paga R$350.
O lançamento do Gollum me fez lembrar de uma época antiga que a gente tinha essas bombas de jogo que é feio, que todo mundo concorda, sabe?
E quebrado, né?
Sim, muito. Pô, tá com saudade dessa época de jogo quebrado assim.
Ué, por falar nisso, é verdade. Tem até Redfall também. Pode botar nessa lista aí também. Redfall, puta que pariu também.
Porra, Redfall é feio também, hein?
Que feio e quebrado, né? Além de feio, é bem jogável.
Vou fazer aqui, já que o Douglas Sérgio voltou de hiato, então pode faltar alguns termos, né? Red Dead, já vou falar, aproveitar também aqui. É, vou citar aqui o Alisson, porque se ele tivesse aqui, ele ia falar do Jedi.
O Alisson Red Dead.
Alisson Red Dead, por isso. Ele ia falar do Jedi Survivor.
Não, mas esse não é feio, cara. Ele só tá totalmente quebrado.
Só tá no Alpha, né? Esse aí, né? Mas tá bom. Não é bonito.
Ah, eu pedi código pro Jedi Survivor, te falaram que vão mandar quando eu estiver pronto.
Pode esperar sentado, né?
Cara, não vale nada. Jogão.
Só um parênteses aqui do Redfall. Eu fui experimentar ele, depois que ele saiu.
Olha lá, eu não falei, pô. Amei. Daqui a pouco ele solta do Golo, certeza. Ah,
fala da Microsoft, o bicho fica se coçando, filho.
Não, eu não vou questionar ele tá feio, não, isso não é questão, não. Eu fui ver, né, ele teve uma autorização, fui ver qual era. Aí vocês falam, eu acho que o doutor e o Alisson, né, que tinham jogado ele, falaram que tava bem bizarro a inteligência artificial dele, caramba, né. Ele deram uma atualizada que ele tá consideravelmente difícil agora, não consigo fazer a missão nele.
Cara, era muito fácil, não sei, você dava dois tiros nos bichos,
depois dá uma olhada, depois ver se mudou. Porque pra, na minha, na, me parece que mudou, né? Pelo menos porque eu tô achando realmente bem difícil.
Mas tem textura agora, carrega? Porque sem zoeira.
Tá pedindo muito, né?
Carregava.
Tá pedindo muito já, né?
também. Jogo de Xbox Series X tá pedindo muito, doutor. Pelo amor de Deus.
É, pra ter textura é demais já, né?
Tem que lançar Starfield a 30 FPS no Xbox Series?
Não, mas o Redfall é 30 também. É 30, não tem textura. Aí a quebrada, não tem nada que funciona ali, né? É inacreditável que lançaram esse jogo. É realmente é voltando essa época aí que o Samir falou, dos jogos quebrados do Nintendinho que o Angry Video Game Nerd fazia lá, né?
Saudades, hein? Eu lembro que a Capcom ela ganhou muito dinheiro assim, né? Fez Street Fighter 2, aí depois fez o Champion, depois fez o Turbo, depois fez o Super, depois fez o Super X. É.
E ainda vai fazer, você acha que não vai ter o Super do 6?
E sabe quem ganha muito dinheiro com isso ainda, Douglas? A Capcom. Mas o que você tá falando?
A Capcom ela iniciou a era do DLC, só que era. Não, a Capcom e a Sega. Porque o Sonic 3 and Knuckles é um DLC cretino. Aquilo lá. O jogo
é. É o DLC full price, né?
É, e lá é o DLC. Você compra o jogo e depois você tem que comprar um adaptador pra colocar DLC.
Eu nem conhecia, nem sabia que era assim, porque eu conheci.
É genial! É genial!
Eu conheci o Sonic 3 assim já. Eu não sabia que era um 3 depois com uma expansão. Eu nem imaginava que era isso.
O Thiago vai passar o pano aí, ó.
Não, mas calma aí.
Tá se coçando o Thiago aí.
Não, daí vocês estão sendo levianos, porque são dois jogos diferentes. Eles são parecidos.
O Sonic 3 e o Knuckles, né? São dois jogos.
Sim, é o Sonic 3 e do Sonic 3 e Knuckles. São jogos diferentes, muito parecidos, é verdade, mas são dois jogos diferentes, as fases são diferentes.
Realmente são muito parecidos. Olha só, o que ele tá falando tem razão, tá? Eles são muito parecidos, inclusive o Sonic 3 parece com 2 que parece com 1. É, entendeu?
Thiago, imagina aí se tu tivesse.
É igual Persona 5 e Persona Royal. Também não é o mesmo jogo, é totalmente diferente. Tem um semestre a mais. Você compra de novo o jogo, mas é totalmente diferente.
Exatamente. Thiago, imagina aí se tu fosse no cinema assistir Sonic 2 e aí quando tivesse assim, com 2/3 do filme, ele acaba. Aí tu vai embora pra tua casa, aí a SEGA uma semana depois anuncia. Finalmente, o final da história que vocês estavam esperando. Sonic, parte final 2, cinemas.
Mas olha só, isso não é novo não. A Sony acabou de fazer isso com o Homem-Aranha.
E é, o Homem-Aranha Versa aí sim. E eu fiquei putaço. Aquilo lá não se faz. Aquilo lá não... E o pior é que depois que eu fiquei sabendo que existia lá no logo dele o parte 1, só que tiraram.
Tirou.
Ainda bem que eu fui pro cinema lembrando disso. Aí, conforme o filme foi indo pro finalmente, só tu não vai acabar aqui, né? Vai acabar assim, né? Tá bom, eu já sei. Foi legal, foi a reação do meu cinema, o pessoal ficou.
Tinha meu, eu falei assim, mas esse filme tá muito grande, não acaba. Não tá indo pro final. Isso aqui tá estranho. Aí, como eu assisti na locadora do Paulo Coelho, tem as propagandas da UXBet.
O cara assistiu na locadora do Paulo Coelho, ainda tem a cara de pau de reclamar do filme.
O Douglas, o momento propaganda do Douglas Cash aqui, ele...
Tá quebrado esse arquivo aqui, né? Esse arquivo tá zoado. Tá faltando.
O filme é igual a Katana Zero, hein? Aí eu tô vendo, e assim, as propagandas do XBET nessa locadora, elas têm um padrão. Entendeu? E aí elas sempre se repetem, em todos os filmes, não importa, é sempre a mesma ordem. Quando apareceu a última propaganda, eu falei assim, não é possível que esse filme acabou, cara. Não é possível. Aí eu pistolei mesmo. Aí me lembrou Katana Zero, né? Eu falei, não é possível que esse filme acabou igual. Mas fazer o quê, né?
Olha aí, Menino Guizeira não tava, podia ter gravado esse tema também, hein?
Ah, ele ia falar que os jogos da Bethesda são lindíssimos.
Ele tá empolgado agora.
Bethesda é tão overcur que ela tem o próprio cast dela. Ela nem discuto mais, né?
Cara, eu acho que o pessoal da Bethesda tá nem entendendo porque o Starfield tá bonito, eles não sabem nem como lidar com isso aí.
Porque eles estão trabalhando agora, né, Léo, no antipolimento. Olharam se o jogo tá muito polido, tá tudo errado.
Vai acontecer igual Hot Dogs, lembra?
Os easter eggs são os bugs, né?
É engraçado que quando eles viram o Watch Dogs na época, que saiu com o downgrade, por que o pessoal tá reclamando?
Estranho, né? É porque você me apresentou um jogo GTA 7.
Cara, só um parêntese aqui também.
Cara, que eu não consigo lembrar disso, eu não acompanhei na época, não consigo lembrar desse negócio todo do Watch Dogs, né? Na época, no primeiro, né?
Comentando aí do Watch Dogs, cara, não é, Lucas?
Não, porque o Felipe tinha 10 anos, por isso que ele não se lembra, mano.
É, o Felipe também não é doido assim, não, pô, pelo amor de Deus.
Caraca, tá doido, Lucas.
Gente, vocês não estão percebendo que o Felipe tá passando pano pra Ubisoft, não? Vocês ainda estão caindo nessa, pô. Ei, só um parênteses aqui rápido. Vocês estão falando aí do Hot Dogs, cara. Eu fiquei super empolgado com o trailer do Jedi Outlaws, né? Que saiu agora no Summer Game Festival, no Ubisoft.
Ah, que surpresa. Star Wars, você tá, né?
Vendido, não vendido.
Gosto de qualquer porcaria de Star Wars aí, pô. Ted Andor.
Aí, não, parou. Isso é excelente. É, mas aí saiu o trailer do Outlaws, eu fiquei, caraca, meu Deus, que jogo, vou comprar, que maravilha. Só que aí eu lembrei do Hot Dogs, cara. É triste. A vida é triste.
É, pelo menos é.
Pensando que o cara ia falar que ia comprar o Assassin's Creed Mirage, o cara vem falar de Outlaws. Decepção.
Esse Outlaws, ele parece legal, mas acho que ele não me faz comprar assim tão rápido assim, não. Porque eu tenho a impressão que ele vai ser um... Como é que eu vou dizer? Eu acho que ele vai ser um jogo completamente normal que a gente tá repondo só porque ele é diferente. Só porque ele não tem Jedi, né?
Depende do grau de mentira do trailer, é só isso. Se for verdade o trailer, vai ser bom.
Até se for igual, eu acho que não vai ser grande coisa também. Sem nada de revolucionário, de meu Deus, caramba. Eu acho que o grande negócio dele é que ele é diferente do...
É a IP, cara, que ele abraçou. É que nem o Homem-Aranha e o... Qual foi aquele outro jogo da Insomnia que saiu pro Xbox? O Sunset fazia muita coisa que o Homem-Aranha fez aí depois. Tem muita parte de movimentação, assim, entre aspas, né? Parecida.
Mas pensa, a mina tá lá no bar, tá trocando tiro com a galera, sai correndo, entra na moto, sai da moto lá, anda pra caramba, entra na nave, sai da nave, vai pra órbita do planeta, sai do planeta, começa a dar tiro nos outros, tudo imediatamente.
Vai acontecer. The Division. Tu lembra que o cara fechava a portinha do The Division? Vocês lembram disso?
É, então, é isso que eu quero ver se realmente vai ter isso aí. Se tiver isso aí, eu fico impressionado.
Não vai ter, esquece isso aí, gente. Pô, o último jogo que mostrou um negócio absurdo, não saiu até hoje, foi o Beyond Good and Evil 2, porra.
Você esquece.
Puta, é mesmo, né? Eu acho que o Beyond Good and Evil é esse jogo aí, na verdade, né? Virou esse.
Vai sair junto com o Silk Song.
Eu acho que essa cena do trailer vai existir, vai acontecer, mas vai ser aquela que vai ser depois de 15 minutos de jogo, que vai ter naquela fase especificamente que você vai fazer aquele ponto final e acabou. E talvez, se repita mais duas ou três vezes em outros momentos mais à frente, mas em momentos extremamente específicos. Não vai ser nada como a gente está imaginando, que vai ser completamente normalizado você fazer isso durante, assim, qualquer momento, né? Isso eu tenho certeza.
Ah, eu não confio na indústria, não. Acho que vai ser isso também que você está falando. Até porque é Star Wars, né? Eu não gosto muito de Star Wars, então...
Não, mas eu achei que tá legal. É um visual de Star Wars, mas tipo uma pegada meio Mandalorian, entendeu?
É, ele vai ser legal por essas coisas mesmo, entendeu? E principalmente, na minha, inclusive, uma coisa que todo mundo fala, eu concordo. É por não ter Jedi. Por não ser coisa de sabre, de luz. Não, vai ser completamente normal, mas assim, vai ser um pé no chão, por assim dizer.
Eu não entendo isso aí. Isso é um argumento que não me desce, cara.
Uma falácia.
É uma falácia. Por que que tem que ser Star Wars sem Jedi? Tem que botar Jedi em tudo, cara. Pega esse Jedi Survivor aí. Todo mundo tem um sabre de luz lá. Ficou bom, cara.
Tem que sumir com o Jedi, sumir com o Skywalker.
Então, mas aí que tá. O episódio.
A Rey vai ter trigêmeos. É Jedi pra todo lado.
O episódio 8, no fim dele, mostrou um molequinho lá usando a força. Aí o pessoal falou assim: nossa, que filme horroroso, porque todo mundo agora é Jedi. Aí agora você vai me falar que tem que sabre luz na mão de todo mundo?
Todo mundo tem que ter sabre luz.
Não, mas nem por isso. É porque fica, se você botar todo jogo de Star Wars com um Jedi, fica tudo a mesma coisa. Entendeu? Isso é simplesmente diferente, você tá parado.
Sim, mas daí se tu bota um jogo de Star Wars sem Jedi, o que é? Um Call of Duty, cara.
Thiago, sabe o jogo que todo mundo é Jedi? Pega qualquer jogo medieval, é o Jedi com o sabre apagado, sabre sem luz, entendeu? Joga qualquer jogo medieval.
Caraca, eu por um segundo achei que tu ia falar que é o Hogwarts Legacy. Tá, todo mundo tem poder, faz o que quiser, tem uma varinha pra bater nos outros.
Não, pô, todo mundo Jedi usando sabre é um jogo de espada normal, pô. Qual a diferença?
Game of Thrones.
Soul Calibur, né? Todos são Jedi e Soul Calibur.
Sou a favor da sabrelização. Ah, Soul Calibur tem o Yoda lá também, cara.
Tem mesmo, no, na versão do...
360,
né? Isso.
Não, o preto. O preto era pra ser o preto do Darth Vader e o verde do Xbox ali, ó.
Deixa o Céu ganhando, né? Claramente, aí nessa disputa, mas...
E também teve uma versão anterior do Soul Calibur que era dividido nos três videogames, né? Era o...
Era o Link, o Rei Hat e mais quem?
O do Xbox eu não lembro.
Era o Master Chief, não?
Não, não.
O cara do Scalebound.
Era o Banjo.
O Banjo. Era a Perfect Dark lá.
Ah, sim.
Era o Phil Spencer, mano. Nem sabia. Phil Spencer.
Bom, e aí? Vocês têm mais alguma coisa pra mandar ou a gente fecha a conta aqui?
É, eu acho que pra um retorno de um sabático, eu acho que já deu, né?
Tá bom. Eu ia criticar mais jogos aqui, mas...
Do jogo falou pouco, mas teve bastante outros assuntos.
O Thiago não deixa, pô? Passador de pano aí.
É verdade, o Thiago tá sabotando, é verdade, né?
Olha só, Soul Calibur no Xbox era o Spawn.
Tá. Ah, e antes da gente encerrar, a gente tem que lançar a menção honrosa aqui do pior, do jogo mais feio que eu já devo ter visto. Que é o primeiro Alone in the Dark, né?
Ah, meu Deus. Não, esse aí não aguento.
É, mas é histórico aquele ali, viu, Douglas? É histórico aquele ali. Eu me lembro jogando no PC, devia rodar, sei lá, a meio quadro por segundo, mas o negócio era tão impressionante pra época que eu esperava. Eu dava um comando e ficava assistindo. Igual os jogos da Sony hoje, né? Não?
Eu sei o que é essa sensação aí, Lucas. Eu passei por isso com um Time Commando. Revolucionário.
Maísa.
Não, mas olha só, no Time Commando era uma feature, tava até no nome do jogo, né?
Mas aí é que tá. Eu não acho, mesmo olhando hoje em dia.
Lá vem.
Mesmo olhando hoje em dia, eu não acho feio, tá? Eu acho até simpático.
Velho, é complicado, né, bicho? Na minha época que era bom.
Não, mas é que tu vê, aquele negócio lá era desenhado que nem o sei lá, Virtua Fighter. Era os triângulos lá chapados, assim, era feito com os triângulos chapados.
O primeiro Virtua Fighter era o Minecraft de luta, né, cara?
A cara do cara da caixa de leite era foda, né?
Mas é que é totalmente diferente de qualquer coisa, cara. Tu não tem, assim, eu não acho feio, sabe? É, sei lá, é diferente.
Mas olha só, o que o Thiago tá falando faz sentido, tá? O Virtua Fighter, a gente fala, era feio pra cacete, mas a primeira vez que todo mundo viu no arcade, meu Deus, é a vida real.
É que o Alone in the Dark, o primeiro, ele realmente era muito inovador, né? Basicamente, o Resident, ele pegou, chupou tudo aquilo ali e fez melhor, né? Mas era toda a base do Resident tá ali, né? O negócio do jeito que as câmeras ficam posicionadas, do susto que acontece, o jeito que ele mexe no inventário, os puzzles que resolve, é igualzinho do Resident, né? O que o Resident pegou e fez melhor, ficou muito mais popular, né? Mas a base tava ali.
Pegaram o Alone in the Dark, misturaram com o Golf Troop.
É isso aí.
E falando em Resident, doutor, só um parêntese aqui rapidinho. Tem referência de Resident no Pinóquio, viu? Mas não jogar. É. Rapidinho assim, se você não prestar atenção, você perde. Mas é interessante.
Esses jogos mais antigos, tipo Alone in the Dark, é mais complicado também de ficar julgando, porque bem ou mal é o que tinha, né? É complicado, né?
Eu acho que dá pra falar mal do 3, porque acho que quando o 3 saiu já tinha Resident Evil e tudo. E ele é de dia, né? É lá do Velho Oeste, é bem zoado. É o Alone in the Dark, que a maior parte é de dia do jogo, né?
O 3 é qual? É aquele do PS1? É New Nightmare, não?
Não, não, esse é depois. Esse é tipo, como, já é um remake. Já, é um reboot, na verdade, né? Como se fosse um reboot esse aí.
É, porque o do Play 1 eu não achava feio, não. Não achava bom, mas feio também não era, não.
É que teve 1, 2 e 3, que eram bem parecidos, aí depois acho que veio esse New Nightmare, que já era um reboot da franquia, já que foi bem depois, tipo 2009, 2008, por aí deve ter sido.
Não. O New Nightmare é do Play 1.
A New Nightmare é do PS1, pô.
É do Play 1? Então acho que é outro que eu tô pensando, hein. Teve um que saiu pra 360 e Play 3 já também, que era um outro reboot, então.
Isso, esse é o reboot mesmo que você tá falando.
Vocês já estão falando de jogo feio? Eu pisquei aqui, vocês já estão falando de jogo feio? Acabou, Douglas.
Não, quer ver um. Quer ver um que eu assim, eu senti uma certa saudade, eu fui assistir e além de feio, ele roda 15 frames por segundo. O Soul River. Soul River.
Não, te falar, Léo, Soul River, eu tava querendo voltar pra jogar. Porque eu gostava demais desse jogo.
Era muito legal, gostava pra caramba também.
Mas, meu irmão, a gente ontem a gente gravou o Bota Ficha sobre FPS, né? E, cara, aí eu tava pensando, vendo alguns jogos, como é que a gente... Hoje a gente é fresco, né? Que a gente só quer 60 FPS, né, Thiago? A gente aliviava muita coisa, cara. O cara, jogo de PS1, tinha muito jogo que não chegava a 30, filho.
Eu sei, tio. O GoldenEye...
Léo, chegar a 30 era exceção antigamente.
Naquela época a gente nem sabia o que era 30 FPS, eu nem sabia quantos frames tinha que ser no jogo.
O Douglas não falou aí, pô. O Douglas não falou do Léo também, o loading antes da luta do Street Fighter, pô.
Cara, e tava tudo bem, a gente era super satisfeito, cara.
Então, é o que eu falo sobre tecnologia, o problema não é o avanço, é a volta. Quando a gente volta, a gente sente, entendeu? Aí os caras lá, a gente já tá acostumado, 60. O jogo.
Vocês pegaram a indireta aí do Douglas, né? O problema não é gravar o Douglas Quest, é voltar a gravar o Douglas Quest.
Não, e o pior, você não tá satisfeito, 60.
Não, virou um funk, né? 60.
O Luiz vai aproveitar isso demais, certeza. Bom, então é isso, né? Fechou a conta aí?
Douglas, e onde é que as pessoas conseguem nos encontrar, Douglas?
Ah, a gente...
Rapaz, esse cara tá treinado mesmo, viu, de podcast.
Eu sou do Nordeste, eu moro no Piauí, tá? Numa pracinha aqui, tem um distrito policial, é só perguntar.
Na segunda árvore, pega a direita, né?
Chega da polícia, fala assim, onde é que mora o Sérgio?
Vocês é mesmo demais. Ó, vocês conseguem nos encontrar... qualquer agregador de podcast na grade oficial do Bota Ficha, né, vai aparecer lá uma vez a cada mês o Douglas Cash, dependendo do editor, e no Instagram também, né, o
Douglas Cash Oficial.
Douglas Cash Oficial. Eu não sei o pessoal aí que criou aqui. Você sabe, né? O pessoal que jogou desse projeto.
Já fizeram a vaquinha pra comprar o verificado?
Eu tô preocupado com outra coisa, né? Fazer a vaquinha pra comprar outra coisa aí, né? Eu acho que é no
Instagram. Já vai comprar outro notebook, Douglas?
Não. E notebook, eu tô preocupado com... Depois a gente fala. Eu acho que é isso, né? Instagram, o que mais?
A gente vai fazer... Logo teremos Twitter, TikTok e outras redes. E Orkut.
Orkut é bom, hein? Saudade, hein? As comunidades. Um dia a gente vai falar disso.
Depoimento.
Eu tava pensando em fazer umas lives, só que eu não tenho tempo.
Não, caralho. O Douglas não tá gravando podcast, porra. Vai fazer live. Vocês estão malucos?
Um dia, quem sabe, né? Mas por enquanto, só passou pela cabeça. Vou fazer umas lives aí pra... Ver se eu sei jogar videogame mesmo, porque ultimamente eu tô numa crise de existencial de... Será que eu sei jogar videogame mesmo?
Pra fazer a live do jogo, daquele jogo lá?
Esse é um bom tema, Douglas Kert, será que eu sei jogar videogame mesmo?
Eu sou uma fraude.
Esse aí, o convidado especial é o Alisson, hein?
Bom, quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado, Felipe, pela participação. Doutor, obrigado.
Eu agradeço aí mais uma vez, apesar do pano aí, um bom podcast.
Léo, valeu por ter participado.
Eu agradeço, cumpri minha pena imposta pelo STJD de 6 episódios, estou de volta.
Apareceu aí, mas obrigado por ter aparecido aí, esse restinho de...
Oi, foi comigo? Foi mal, desculpa, eu estava aqui concentrado. Sim, cara, desculpa aí, cara, não escutei meu nome, mas agradeço aí e desculpe qualquer coisa.
Thiago, valeu por ter participado.
É nada. Estamos aí nas ordens.
Valeu, Dogrinhas. Esse podcast, se ele sair, será um grande retorno. Se não sair, a gente grava ele de novo.
Pela terceira vez.
O remake do remake.
Samir, mais uma vez, obrigado.
Foi um prazer estar conversando aqui com vocês, tanto relembrando alguma coisa que a gente conversou da outra vez, como adicionando papos novos, é sempre um prazer.
Sim, sim. E...
Oh, calma aí, Samir, não fica chateado que eu falo de Zelda não, hein, cara. Pô, eu falo mal, mas com respeito, entendeu?
É, tudo bem.
Acostumado, né, Samir?
E agradecer a você, amigo ouvinte, né, que tá aí até agora, né, muito obrigado, sem você...
Obrigado, Marcos.
Principalmente o nosso ouvinte Marcos, né, quer dar um alôzão pra ele, muito obrigado, e é isso, nos vemos na próxima, tchau.
Tchau.
Valeu.
Tchau, tchau.
Valeu.
Direção, edição e sonorização feitos por Luigi.